Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde a todos. A gente está começando o Diálogo, são 12 horas e 8 minutos. E a minha convidada de hoje é a Alaide Alves, que é diretora do Hospital Municipal de Quixilô. A gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, que é como funciona um hospital. Muita gente tem uma visão a respeito do hospital, que é apenas aquele lugar que você vai para tomar um remédio, que é um lugar que você vai se consultar, mas aquela parte que você usa do serviço, ele com certeza é muito maior o que tem por trás, que vai fazer com que isso tudo funcione. É para mostrar para vocês como isso tudo funciona, para tirar as dúvidas de vocês e mostrar como é um trabalho belíssimo, esse trabalho que começou na época, há muitos anos atrás, inclusive na França, eles eram conhecidos como hôtéis de Deus, ou Hôtel Dieu, que eram exatamente esses hotéis que eram preparados para tratar de pessoas. Então, eu posso dizer, sem medo de ser feliz, como a gente já conversou outra vez, Alaide, que é um hotel que salva, né? Um hotel que cura, são hotéis que curam. Então, essa seria, foi o primeiro conceito que se teve de hospital, e hoje ele tem um conceito muito mais modernizado, onde exige-se do hospital um trabalho brilhante e muito difícil de gestão. Para a gente conversar sobre isso, eu trouxe a Alaide Vieira, diretora do Hospital de Quixilô, que é um hospital de pequeno porte, e que tem mostrado um resultado muito interessante, inclusive atendendo pessoas de outros municípios que procuram ou têm procurado o hospital buscando atendimento. Seja bem-vindo ao Diálogo, Alaide.
Obrigada, Luiz. Quero aqui agradecer, né, o convite. Quero cumprimentar também aqui as pessoas que estão aqui com a gente no estúdio, Lucas Alves, Alan, Virgínia, Mayra, e também a toda a população do Quixilô, né? Para mim é um prazer enorme estar aqui nesse momento para esclarecer, para a gente conversar, para tornar público o que é realmente uma gerência no hospital, que muitas vezes passa pela cabeça das pessoas, que é coisa muito simples, que a pessoa não faz nada, né? Então, é muito complexo, muito mesmo, e a gente quer tornar público como funciona o hospital.
Você está na frente do hospital, já está com quanto tempo, Alaide?
2 anos.
2 anos. Já, 2 anos já é o tempo suficiente para ter tomado um bocado de susto, né? Com certeza. Porque, com certeza, vocês devem chegar, muitas vezes, a operar no limite. Como funciona a questão, por exemplo, de refeições no hospital?
Pronto, nós temos um quadro no hospital, vou falar do quadro geral, aí em seguida eu já falo. Isso. Como. Nós temos um quadro geral no hospital de 52 funcionários, tá? Incluindo toda a equipe que trabalha no hospital. Agora, diariamente a gente tem numa média de 22, 23 funcionários e a gente tem refeições para esse pessoal, sem contar com a questão das pessoas que se encontram internados, ainda com direito a acompanhante.
Então, nesse caso, nós temos refeição para quem está trabalhando e refeição para quem está sendo tratado, né? O paciente, no caso. Então, são 2 tipos de refeição.
E também ainda temos a refeição do acompanhante.
Do acompanhante. Então, três tipos de refeição. Nada diferente do que seria um restaurante, né? Mais ou menos. Você tem um restaurante dentro do hospital, não é isso?
É uma parte que requer muita atenção, porque você tem que ter. Nem que chova, nem que faça sol, naquele horário você tem que servir. Então, a gente tem o café da manhã, a gente tem o almoço, tem o café da tarde, tem a janta e ainda fica o chá e a bolacha para durante a noite, se alguém quiser.
Se tiver com a fomezinha.
Com a fomezinha, vai lá e...
Então, imagine vocês que vocês estão nos ouvindo. Então, olha só, nós começamos só pela refeição. Olha o trabalho que dá. Você tem que alimentar as pessoas que tem no horário. Isso fora também o pessoal que tem uma dieta especial, ou seja, que o médico já prescreve dizendo, fulano não pode ter sal nenhum na comida, fulano não pode ter isso na comida, então tem que ser feita mais um tipo de refeição, que é a refeição especial. Também tem isso?
Tem isso, sim, sem contar também com aqueles acompanhantes que chegam e dizem assim, Minha mãe não quis o almoço. Faça um mingau aqui para ela. Minha mãe não quis o almoço. Dá para fazer um caldinho? Quer dizer, é todo um trabalho que a gente não tem aquela rotina, certo? Fixa. Ela poderá ser variável a qualquer momento.
Você está procurando, de repente, tentando ouvir a rádio pela internet, mas nós estamos com um probleminha. Mas o programa está sendo gravado e logo em seguida a gente disponibiliza ele através de podcast no meu site, luiciocupira.com.br, onde você pode baixar e ouvir quando e onde quiser, ok? Você que não está podendo assistir ou ouvir, no caso, o programa, assistir porque pela internet você assiste, né? Você não ouve. Então, no caso, sendo ao vivo. E também, no caso, no caso, eu imagino também que não deve estar saindo também no RádiosNet, né? Então, através do coisa também não deve estar saindo, né? Está saindo lá? Não, pronto. Então, você que está acompanhando pelo RádiosNet, vai estar pela RádiosNet ou então pelo aplicativo da rádio, vai estar nos ouvindo também. E você que não está conseguindo ouvir pelo Facebook, fica tranquilo, que logo a gente vai puxar o áudio e a gente vai publicar para você ouvir com calma, onde e quando você quiser, através do podcast. Mas voltando ao assunto de refeição, nós também temos, no caso, eu sempre digo isso nós, porque eu acompanho o trabalho de vocês, e além do restaurante, quantas refeições, nesse caso, vocês servem por dia?
Por dia, nós servimos numa faixa de umas 55 a 60 refeições.
São 60 refeições por dia, isso dá o que por mês, mais ou menos? Assim, 3 vezes 6, alguma coisa desse tipo aí, dá umas... Nossa, mais de 1.800, é isso? Essa conta está errada minha? Não? Então,
tá certo,
é isso mesmo, 1.800 refeições por mês, é isso mesmo? Atenção, pessoal universitário, eu não quero dar uma de Bolsonaro aqui não, errar. Vamos lá. Então, vamos aqui. Então, é o seguinte, 1.800 refeições por mês. Então, você imagina assim, são 60 refeições por dia, tá? Essas 60 refeições por dia é muita coisa, gente. Você imagina você fazer refeição para 4, 5 pessoas em casa, já dá um trabalhão, né? Já dá um trabalhão, porque tem a turma que é só do micro-ondas mesmo, puxa dentro do congelador, bota no micro-ondas, aperta o botão, vai fazer outra coisa, né? Não, mas tem a turma que faz realmente o almoço, então lá é feito o almoço, não tem essa história de pôr no micro-ondas, lá é feito o almoço, para 60 pessoas. E detalhe, são 4 tipos de almoço diferentes.
4 tipos de refeições.
Ou seja, são 4 tipos. Não, tipo, porque você tem o almoço para o paciente, certo, você certo. Tem o almoço para o acompanhante, é um cardápio diferente.
Cardápio diferente.
E tem o cara que... A pessoa que não pode comer aquilo. E tem a pessoa que aquilo que foi dado para ela não gostou, que é outra coisa. Então já é mais um, é o quinto. É aquele que está insatisfeito, que não gostou da comida. Isso já é um custo também para o hospital. Quem pensa que não, mas quando você vê pronto, você não sabe o trabalho que dá. Tem toda uma equipe cuidando daquilo e tem que ter um cuidado enorme. Porque você já imaginou, vem um alimento estragado, o paciente está se cuidando de uma coisa, acaba pegando um problema e aí vira outra doença.
Essa parte aí a gente tem muito cuidado. Inclusive quando a gente vai receber toda a parte, né, dos produtos, a gente olha o vencimento, a gente olha tudo. As meninas da cozinha, elas são bem acompanhadas para que isso não aconteça.
Eu tô só na cozinha por enquanto.
A gente até...
Cheguei na lavanderia, né?
A gente até já teve, né, uma participação do nutricionista para que ela orientasse as meninas. Então, assim, a gente tem todo um cuidado para que saia da melhor maneira possível.
E é muito bacana você saber disso, você ouvinte que está com a gente, saber que existe todo um cuidado com a refeição que é servida no hospital, que não é qualquer refeição, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma e tem que ser feito com amor, porque essa refeição também serve às pessoas que trabalham no hospital. Então tem que ter carinho, tem que ter amor naquilo que faz. Vamos para a lavanderia. Tem vários tipos de lençol, vamos lavar roupa, certo? Tem vários tipos de lençol, e nesse tem lençol, tem fronha, tem material cirúrgico que é usado lá, sei lá, então eu não sei os nomes todos, tá? Você vai me ajudar. Mas tem toda uma quantidade de panos, né, de materiais que precisam ser lavados e outros que vão ser descartados, que nós vamos chegar lá também nessa parte de descarte do lixo, que todo dia precisa estar sendo lavado, e acho que é toda hora, porque sempre está precisando muitas vezes a trocar um lençol. Como é que funciona a lavanderia de um hospital?
Exatamente, essa aí é uma parte muito delicada, porque assim, o hospital como um todo, ele tem vários locais de usar os lençóis, desde a parte da observação, que é a parte de entrada do hospital, que o médico necessita que uma pessoa fique em observação, já começa a usar os lençóis lá na observação. Use-se lençol na sala do médico, use-se lençol na sala do eletrocardiograma, e assim vai. Use-se na sala de parto, use-se nas enfermarias. Então, assim, o uso de lençóis é enorme. Então, assim, a gente tem lavanderia todos os dias. Todos os dias a gente tem uma pessoa na lavanderia e que não lava só uma vez. Várias vezes durante o dia, assim seja necessário, para não acumular, né? Não ficar aquela coisa. Sem contar que a lavanderia também atende a sede 1, a sede 2, atende também a fisioterapia.
Então, ou seja, praticamente todas as unidades de saúde que tem
na sede
de Xilô passam pela lavanderia do hospital. E isso é uma coisa interessante, porque também tem, a gente pode também dizer que tem a perda, né? Ou seja, no caso, tem lençóis que não tem mais condições de serem utilizados e simplesmente são descartados, né?
Tem isso também. Como também tem a grande perda de lençóis no sentido de transferência, sabe? O lençol vai com o paciente e muitas vezes o lençol não volta.
Então isso fica contabilizado como perda, e vocês têm que repor, né?
É verdade.
Olha, gente, a gente começou falando da cozinha, nós já estamos na lavanderia de um hospital. Sim. E a gente vai agora para um lugar que sempre é crítico, o estoque de medicamentos.
Nós não temos problemas.
Ah, pois é. Então vamos lá, como é que é?
É tão difícil, Luiz, dizer assim, faltou medicação no hospital, a não ser que o medicamento ficou de chegar hoje, por algum motivo de transporte, alguma coisa, chegue amanhã. Então a gente pode até passar esse pequeno espaço de tempo por conta do imprevisto, mas a gente sempre está com um estoque muito bom de medicação. A gente, por incrível que pareça, a gente faz é emprestar para Iguatu, Copiara, Solonópolis, viu?
Peraí que eu vou pedir para você falar isso de novo. Então, peraí. Não falta... Não, o estoque é sempre bem servido, obviamente. Isso a gente sabe que quando acontece de algum intervalo de falha, alguma coisa, é por conta, inclusive, da chegada de algum medicamento, tal. O processo normal.
É, a empresa às vezes não sai no dia que é para sair...
Mas um hospital de pequeno porte, como o de Quixilô, empresta, cede medicamentos, empresta, porque eles devolvem, né? Quando chega, né?
Devolve, sim, para o regional.
Eles têm devolvido?
Tem devolvido, sim.
Então, pronto, que bom.
Tá tudo ok.
Porque aí fica faltando lá, né?
Não. A gente só empresta por conta da confiança,
da garantia. Vão devolver,
a pessoa,
né,
que está falando com a gente. Então, jamais a gente deixaria de suprir, de estar com a medicação no nosso município, assim, para emprestar, sabendo que ia faltar para algum município de Quixilô, sabe? A gente só empresta por conta que é prazo já marcado de entrega e a gente sabe a quem está emprestando.
Então você imagina que um hospital de pequeno porte, e aí nós vamos entrar já em gestão, esse hospital de pequeno porte, de Quixilô, empresta medicamento para hospitais de médio e grande porte, porque eu acho que a Copiara é maior do que o nosso, né?
Com certeza, com
então,
certeza.
Então pronto. Então, de Iguatu, dispensa, né? Até falar. E isso quer dizer o seguinte, que um hospital... O que é que a gente percebe nesse momento? Que há uma gestão. Há um cuidado em não ter apenas o que se usa. Há um cuidado em ter um pouco mais.
Além.
Então, se no planejamento do remédio, ou seja, no caso do medicamento, vocês também pensam em um, digamos assim, uma sobra, né? Seria tipo assim, um estoque de segurança?
Estoque de segurança, porque tudo pode acontecer de acordo com a previsão da próxima chegada de medicamentos, né? Então a gente nunca fica no limite para poder pedir. A gente tem sempre algo de reserva. Por exemplo, a gente também empresta muito também a questão do oxigênio. Então, oxigênio a gente tem no nosso município e chega a emprestar para municípios vizinhos. Nós temos um pessoal, uma demanda aí de pacientes, principalmente de Acopiara, sabe? E Solonópolis também, que vem direto para o hospital de Quixilô. Consulta lá, fica internado lá. Às vezes a gente até, né, questiona por que eles não vão para o município de origem. e as respostas, né, são sempre...
Não, pode dizer o que, que eles dizem, o que, que eles falam.
Sempre eles dizem assim, não, no município da gente, a gente não tem nada. Aí eu, para combater isso, eu digo, ó, gente, a gente não diz assim que não tem nada. Vocês vão atrás, vocês batem na porta da diretora do hospital, vocês falam com o secretário. Então, quer dizer, eu não pego aquilo ali como fonte, né, eu oriento. Gente, ó, aqui a minha porta, a porta da minha sala, ela eu recebo o quê? Em média, 20, 30 pessoas por dia ali. Por quê? Porque eu dou acessibilidade para as pessoas perguntarem, questionarem. Então, isso aí deve ser em todo e qualquer hospital.
Então, digamos que para você poder dar atenção, e aí envolve gestão, você praticamente deixa de ter vida também, né? Porque toda hora o teu celular tem que estar disponível, não pode descarregar, porque sempre pode ser uma emergência e alguma situação mais grave, né?
Por incrível que pareça, Luiz, assim, quem quer realmente ver a coisa acontecer é dedicação praticamente 24 horas, viu? Você não tem vida própria, assim, de jeito nenhum. Você tá em qualquer lugar que você tiver, você é abordado. Agora, eu acho bom. Por quê? Por conta da resolução da coisa.
Bom... São 12 horas e 24 minutos, você está no Diálogo 98,9 MHz, eu estou entrevistando a Laide Vieira, diretora do Hospital de Quixelô, e que é interessante para a gente conversar sobre isso também, a gente está voltando esse assunto, e está mostrando para vocês como funciona o hospital de pequeno porte. O objetivo de trazer o Hospital de Quixelô é porque a gente tem acompanhado um trabalho de gestão que tem sido feito com apoio da prefeita Fátima Gomes, obviamente, claro, sem isso não sei, vocês não conseguiriam chegar aí se não tivesse o empenho dela, dos parlamentares que colocam verbas lá para custeio, obviamente, e da boa gestão que é feita em parceria também, obviamente, com vocês e a equipe toda e o secretário Wilson Andrade, que é um cara que é vibrador com relação a isso aí. Eu sei que, como é que é o Wilson, trabalha dessa forma. Ele é muito vibrador mesmo, eu sei disso. E a gente vê exatamente esse resultado que a gente tá acompanhando com vocês. Eu queria tocar no outro assunto, a equipe médica. Você tem várias equipes médicas dentro do hospital. Vamos por partes. Primeira equipe médica que você tem, que é logo a de comissão de frente, que é o atendimento, que é quando começa todo o processo de entrada do paciente. Para consulta, no caso, né?
Bom, Luiz, é o seguinte. No hospital é plantão, 24 horas. Né? Então, é aquele médico para todo o hospital. Então, se ele entra hoje às 7 horas da manhã, ele só sai amanhã às 7 horas da manhã. Agora, o que as pessoas têm que entender é que o hospital é hospital de pequeno porte, é hospital de urgência e emergência. Toda e qualquer consulta ou acompanhamento da sua vida normal é necessário que seja nos PSF. O hospital não é para ser aquela consulta diária, você... Está com dor de ouvido, aí você vem para o hospital. Não, você tem que procurar primeiro o seu PSF. Tá? O seu PSF é a sua porta de entrada. Para que a Fátima traga qualquer um daqueles PSF, foi preciso fazer um levantamento, ver quantas famílias iam ser atendidas pelo PSF, para que o PSF viesse para aquela localidade. Então, é interessante que as pessoas utilizem o PSF. Agora, urgência e emergência, sim, é o hospital. Mas como a gente não consegue, as pessoas querem porque querem o hospital, o grau de confiabilidade é muito grande.
Como tu acha que chegando no hospital, se tiver um problema, já vai logo ser resolvido? Né?
Com certeza, né? Tem a questão, eles acham que lá é o local ideal para resolver. Aí a gente, no início, eu vi aquela problemática toda das pessoas quererem porque quererem o hospital. Então a gente sentou junto com a gestão, com o Rios, com a Fátima, e a gente foi ver até uma parte de um acolhimento. Tá? A gente foi, nós contratamos um técnico de enfermagem para fazer esse acolhimento. Uhum. Tá? E o efeito tem sido muito, muito, muito positivo.
E como é que funciona? Por exemplo, teve um tempo que existiam algumas reclamações com relação à parte de atendimento na recepção, ou vocês imediatamente providenciaram um treinamento. E a gente já percebe que essas reclamações praticamente desapareceram, né?
Foi. A gente também conversa muito, além do treinamento, né? A gente conversa muito com as pessoas, porque você sabe que o diálogo, é aquela conversa, aquela coisa antes de começar o expediente, é muito interessante, é muito bom, né? Então, a gente sempre orienta as pessoas pede para as pessoas se colocarem assim no lugar de quem está chegando no hospital, que já vem doente, nervoso, né? Qualquer dificuldade para ele, assim, basta, por exemplo, você não olhar logo para ele, já é sinal, já é motivo para reclamar por conta de estar muito abalado psicologicamente.
É, e é uma situação bem delicada, sabe? Principalmente quando envolve criança, né? A criança vem na mão, no braço da mãe, aí a coisa fica mais complicada, porque a mãe já fica preocupada, qualquer coisa vira uma fera, e mãe com raiva, Deus me livre. Então, é uma coisa complicada. Bom, nós já passamos, saímos da cozinha, passamos pela lavanderia, visitamos estoque de medicamentos, agora estamos passando pela equipe de consulta, de atendimento de consulta, agora vamos para uma outra equipe muito importante, que são os enfermeiros. É uma equipe...
Com certeza.
O hospital tem uma equipe, tem que ter uma equipe de enfermeiro muito boa, porque eles são os primeiros combatentes na linha, não é assim?
É verdade, viu? Nós temos uma equipe maravilhosa, nós tínhamos só 4, contratamos mais uma, nós hoje temos uma equipe com 5 enfermeiros, sabe, no hospital.
Qual a média de enfermeiro para um hospital tipo pequeno porte? Está dentro, está acima, como é que está?
Não, tá dentro da normalidade, está dentro da normalidade dos cinco enfermeiros. Certo? Temos também um outro enfermeiro que é o obstetra, esse é exclusivamente para a questão de parto. Tá? Que a gente tem uma equipe montada, depois que eu entrei, montei uma equipe simplesmente para parto, por conta da questão do ano passado, a gente veio uma reunião regional, e simplesmente em 2018 foram feitos somente 10 partos no Quixelô. Quando eu vi os números das outras cidades, eu disse, não, a gente tem como melhorar isso aqui sim. Então a gente montou a equipe, reestruturou a sala. Então, esse ano nós estamos em julho, mas nós já fizemos 18 partos.
Olha só, 18 partos, essa equipe é recente, então, bem recente.
Pois
né?
É, aí a gente viu que tem como. Agora, isso com muita responsabilidade, porque a gente sabe que a gente não tem cirurgia lá. Então, assim...
Ou seja, a cesárea não acontece lá ainda, né?
É só parto normal. Quando uma pessoa é feita de toda uma avaliação, só fica lá mesmo quando o médico e o obstetra realmente diz não. Tem condição, sim, de ficar aqui. Poderá surgir alguma coisa porque é uma caixinha de segredo, o
sim,
parto, né?
Parto é.
Mas dentro das normalidades, aqui é tranquilo.
Aí, nesse caso, eles vão... Se tiver um problema, é feita a transferência,
a
né?
transferência, a gente já deixa
aí
uma ambulância.
Aí entra uma outra equipe.
A gente já deixa uma ambulância já de prontidão.
Aí já entra outra equipe, né? Já... Porque quem controla as ambulâncias são vocês também. Porque as ambulâncias vão sair, não vão, vão para onde?
Não vão sair. Se tiver alguém com trabalho de parto lá, a ambulância não sai.
Fica uma.
Se a gente necessitar por um outro motivo, a gente tem uma outra ambulância para esse serviço.
Enquanto você, digamos aqui, num caso de um parto, está preocupada se a ambulância vai estar lá pronta com o motorista para que caso haja uma emergência ser transferida, ao mesmo tempo tem que se preocupar com o lençol que está sendo trocado na cama, o colchão que de repente não deu certo, né, que deu algum probleminha, você tem que substituir. Você está preocupado, tem que saber das refeições, se o estoque de medicamento está valendo e se o médico está atendendo direito junto com as consultas que estão sendo aviadas lá no caso, para que ele possa fazer os encaminhamentos. Se a enfermagem toda está funcionando. Então, ou seja, olha só o tamanho da responsabilidade que é manter isso funcionando. É como se fosse uma orquestra, né?
Você tem que ter assim, atitudes imediatas. Você não tem tempo para pensar. Você tem que agir. Sabe? Então não é fácil você não ter tempo de pensar, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Ou pedir opinião. Você, obviamente tem momentos que você não tem. Você tem que dizer assim. E vamos aguardar o resultado.
E vamos imaginar que você no meio dessa, vamos dizer assim, já dessa movimentação toda, aí chega alguém acidentado de moto.
Uma outra equipe que já vai atender.
Ou seja, mais um problema. Então imagine vocês o seguinte, olha, não é tão simples quanto parece, né? A gente é quem pensa que eu chego lá, passo a minha solicitação de atendimento, digamos que eu não é um caso de PSF, é um caso de urgência ou emergência, digamos que está com uma febre alta demais, alguma coisa desse tipo. Vai procurar o médico, aí vai ser atendido, vai ser medicado, se for o caso vai ser internado, se não for o caso de internamento for mais grave, vai ser tentar uma transferência e aí envolve outro processo. E não está acontecendo apenas o caso dessa pessoa dentro do hospital. Tem gente lá com outras situações que também requerem o mesmo cuidado e atenção. Como é que isso tudo dá certo no final?
Graças a Deus, a equipe, né? Assim, a gente trabalha em equipe, todo mundo colaborando sempre muito para que dê certo e dá. Quando você falou em transferência, né? Eu acho bom enfatizar um probleminha na questão transferência. Nós sabemos que toda e qualquer transferência hoje, ela tem que estar inserida no sistema. Então, tem muita gente que chega e pensa que é simplesmente botar dentro de uma ambulância e mandar. Quando, na realidade, não é. A gente tem que inserir, tem que aguardar a resposta para dizer, pode mandar. Por que essa resposta pode mandar? Para que não fique jogado numa cadeira, para que não fique dentro da ambulância, para quando chegar, já ter tudo preparado, esperando aquele paciente. Então, às vezes, a gente tem que aguardar 15 minutos, 20 minutos, aguentar, muitas vezes, o desespero das famílias, achando que a gente não está mandando porque não quer, não agiliza, quando, na realidade, a gente só pode mandar quando recebe a resposta de positividade.
Uma coisa que eu já vi acontecer, inclusive, e foi interessante porque foi um atendimento de um senhor que o helicóptero do seu pai veio buscar. Pousou, inclusive, ali do lado da igreja, na parte de baixo, na perimetral. E algumas pessoas estavam dizendo que tá vindo porque é alguém rico, parente de alguém da prefeita, não sei o que e tal. Depois a gente ficou sabendo que era uma pessoa do povo.
Bem simples,
por bem sinal. Simples, agricultor. Por sinal. Um agricultor. E o atendimento foi, digamos assim, de primeiro mundo, né? Porque você só vê em filme, normalmente, um helicóptero chega, para, vem buscar a pessoa e tal. Em todo lugar que os Estados Unidos, a gente vê muito em filme, né? Você está acostumado a ver, se está me ouvindo agora, você está acostumado a ver lá que as pessoas, acontece um acidente, dependendo da gravidade, ela faz o seguinte, o que acontece? Ela faz o seguinte, ela simplesmente... Chega a ambulância em pouco tempo, o helicóptero já está bem perto, ou seja, em filme tudo funciona, é tudo rápido, né? Vocês já perceberam isso. E na vida real não é bem assim. O que que a gente vê? O que que a gente viu lá em Xilô? Houve uma movimentação de todo mundo, da equipe todinha, inclusive do secretário, Wilson, e essa pessoa foi atendida, foi levada, foi socorrida, ou seja, o papel de vocês naquele momento, que era estabilizar, encaminhar esse paciente para que ele pudesse ter a vida salva, ou pudesse ser tratado, foi feito de uma maneira que não se olhou a quem. E eu vejo muito o Wilson falando isso, a Fátima também falando isso, e eles dizem, não importa quem seja, importa que a vida seja salva.
Pois é, Luiz, nesses meus 2 anos, o helicóptero veio salvar 3 pessoas. Né? Um dessas pessoas foi esse senhor que você acabou de falar, né? E o outro foi uma criança, e por último foi a nossa querida Cristiana. Né? Não deu exatamente para ir pegar... No Quixelô, porque era noite, e eles, como não tem um local de pouso apropriado, eles tiveram medo de pousar à noite por conta dos fios.
É, tem bastante fio lá, sim.
Então, assim, eles vieram pegar aqui no Iguatu. É, o SAMU trouxe até aqui o Iguatu e daqui ela foi, seguiu no helicóptero. Então, nesses 2 anos que eu estou no hospital, foram 3 pessoas salvas por conta do transporte de helicóptero.
Que vocês fizeram, obviamente, essa articulação. Hoje tem quantas ambulâncias servindo ao hospital?
Tem 4 ambulâncias.
4. E parece que tem mais uma chegando,
tem,
né?
Tem uma chegando.
Tem uma chegando, então vou ficar com 5 ambulâncias, né? Ambulâncias. Isso é bom. Então hoje vocês têm... Olha, vamos só revisando aqui a nossa conversa. São 12 horas e 36 minutos. Você está na Jornal FM 98.9. Você está no programa Diálogo. Eu sou Luiz Cupira. Eu estou entrevistando a Leide Vieira, diretora do Hospital Municipal de Quixelô, um hospital de pequeno porte, que tem feito um trabalho interessante de gestão. Quero mostrar para vocês, com esse diálogo de hoje, como funciona o hospital. Que não é tão simples, como eu disse, e que é muito complexo, mas que exige decisões rápidas, porque ali corre o bem mais precioso que existe na face da Terra, que é a vida. Então, você tem que ter muito cuidado, tem que tomar decisões, não só são apenas rápidas, mas com um bom senso extremo, porque tanto você tem do lado aquele que está doente esperando a cura, como você tem do outro lado aquele que veio trazer o doente também esperando a cura dessa pessoa que ele trouxe. Ou seja, você trabalha com 2 esperanças ao mesmo tempo. E vai ter que lidar com frustrações, que às vezes não consegue, infelizmente não consegue. Quando chega nesse momento, que é aquele momento difícil, em que vocês fizeram tudo possível e tal, mas infelizmente, digamos assim, Deus não quis, não passou do limite. Aí envolve um outro trabalho, que é exatamente conversar com a família do paciente e explicar para ele o que é que aconteceu. É um momento bem difícil também.
É difícil, Luiz, porque assim, como a gente está dizendo desde o início, é um hospital de pequeno porte, as pessoas às vezes tentam culpar o hospital ou a equipe por conta do ocorrido, quando na realidade aquilo ali poderia ser, no melhor hospital do Brasil, seria o momento de acontecer realmente aquilo ali. Mas como somos de pequeno porte, aí acha por bem culpar o hospital. Aí a gente vai ter que ter toda uma explicação, tentar amenizar o ânimo da família, que muitas vezes está, né, bem ativo, para que eles entendam que a vida da gente não é para sempre. Tem um momento na nossa vida que não tem. Pode ser um sírio-libanês que não resolve, porque senão era só enviar para lá, né?
Você falou em sírio-libanês e o Albert Einstein?
É, pois é. Né?
Eu ainda tenho uma curiosidade de saber quem pagou a conta do Queiroz.
Ah, vamos investigar.
Vocês têm alguma dúvida?
Não.
Bom, mas vamos para voltar aqui. Vamos aqui, participação dos nossos ouvintes. O vereador Adil Vieira está aqui mandando seus parabéns pelo trabalho que está sendo feito, né? E está ouvindo o programa. Obrigado aí pela audiência. Eu vou entrar agora na parte de gestão.
Bora lá.
Eu sei que é uma parte que você gosta, que é a parte que você consegue juntar todos esses fios numa coisa só. E aí é a hora que dá o nó sagrado, ou seja, que você coloca tudo conectado, funcionando. Eu digo, falo isso porque eu trabalhei muito tempo com gestão de equipes, várias equipes, mas nunca um hospital. Claro, e se me desse uma missão dessa, eu pode ter certeza que eu já corria no próximo quarteirão. Deus me livre de tomar conta de um negócio desse, porque isso dá muito trabalho. Eu digo sempre, a pessoa que assume uma atividade de risco como essa, tem que gostar de ter dor de cabeça.
Cara, engraçado, viu?
De resolver problemas. Porque,
praticamente,
olha só,
praticamente eu passei em todas as secretarias. Agora, o que eu menos esperava era ser diretor.
Mas é sempre assim, é sempre assim. Normalmente é sempre assim. Na época que eu fazia gestão, eu geria equipes, dirigia 3 ou 4 equipes, eu aprendi assim, cada equipe tinha seu perfil. E dentro daquele perfil, eu sempre achava o seguinte, vão me deixar aqui durante um bom tempo, não vão me aperrear para mudar para nada, tá entendendo? Vamos deixar quieto. Mas eis que de repente chegavam para mim e vinham sempre com a missão mais difícil, tá entendendo? E eu achava que eles assim, poxa, será que não vão me deixar aqui? Então foi o que aconteceu com você. Achavam que você, acreditaram que você poderia fazer um trabalho legal no hospital e disseram, bom, traz a Laide que ela resolve. E aí tá lá 2 anos e tá resolvendo. Mas eu quero entrar na parte de gestão.
Mas deixa eu te dizer, termine. Um probleminha. Foi tão interessante quando eu aceitei, né? A Fátima me chamou e eu aceitei. Quando eu olhei para minha filha Alane, ela chorando, viu? Aí eu disse, oxe, o que foi, Alane? Mas mãe, para que a senhora aceita?
Essa confusão toda. Mas, a Alane está aqui no estúdio,
tá
inclusive.
Na frente, por isso
a
Alane que eu
é
falando.
Psicóloga. Quer dizer, se ela como psicóloga sofreu, né, imagine, né, como é que é a preocupação dela, né, bem, Alane? É difícil, né? Ela sabe, quem trabalha com a saúde sabe a confusão que é isso aí, não é fácil. Mas vamos lá entrar na parte de gestão. Os salários do Hospital Municipal de Quixilô estão em dia ou atrasados?
Estão em dias. Nosso dinheiro está todo em dias. Nós não temos problemas com funcionário de dizer que está atrasado salário.
O que se deve a isso?
A gestão, todo um trabalho, toda uma prioridade. A gente sabe que o funcionário trabalhar satisfeito, o rendimento é bem melhor. Então, assim, a gente prioriza muito, muito a questão do salário dos funcionários. Não é legal a pessoa estar com 2 meses em atraso, vamos dizer, e estar trabalhando satisfeita, está dando o máximo de si. Então, a gente procura manter esses salários em dia.
O salário é uma coisa tão importante que a gente percebe quando se ele atrasa 1, 2, 3, 4 dias, as pessoas, o mau humor já aparece, é óbvio. Claro. Né, o nosso coração, como diziam os judeus, está no bolso. Né? Então, se falta, incomoda. Então, a gente tem que pensar o seguinte. O pagamento do funcionário em dia, as condições de trabalho, boas condições de trabalho, são fundamentais para que isso aconteça. Então, isso envolve a parte de gestão. Eu queria te perguntar uma outra coisa. Nesse processo todo que vocês têm feito, existe alguns momentos, você obviamente, te causaram emoção. em outros momentos causaram tristeza. Aí eu queria ver, dentro do processo de gestão, você tem que muitas vezes decidir o sim e o não. Muitas vezes quem fica, quem sai. Esse é um momento também difícil, né? No meio dessa coisa toda, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, você também tem que se preocupar com o desempenho dos profissionais e ao mesmo tempo também motivá-los, mantê-los motivados.
Eu posso te dizer o seguinte, depois que eu entrei, nós não tivemos assim que tirar ninguém. A gente tem motivado, a gente tem mostrado a importância de cada um, a gente tem mostrado para eles a importância do emprego, como tem muita gente aí que gostaria de ter um emprego e não tem, de ter o salário naquele dia certo e não tem. Então a gente trabalha mais no sentido de motivar. A gente não tira ninguém, não transfere, a gente procura trabalhar a pessoa. Não é interessante eu transferir um problema para um outro colega meu. Se alguém está dando problema para mim, por que eu vou transferir para você? Eu vou tentar trabalhar aquela pessoa para que se adeque à nossa realidade.
Voltando aqui à parte de pagamento de salários e custos, etc. e tal, a gente sabe que alguns hospitais estão passando por dificuldades. Alguns com relação a salários atrasados, 3 meses, vai completar, acho que ou completou agora aqui, no caso, o regional de Iguatu.
Verdade.
E tem outros também que estão com problemas de atraso, não me recordo aqui quais são. Além disso, falta de material, alguns com falta de material básico, né? De um lado se diz que manda dinheiro, do outro lado se diz que não tem, do outro lado se diz que esse dinheiro chega e é insuficiente. Como é que vocês conseguem, um hospital de pequeno porte, manter tudo isso funcionando, pagando funcionários em dia, com medicamento em estoque, podendo emprestar, obviamente, e às vezes, claro, se precisa, também pede emprestado. Mas o importante é que...
A gente mais empresta
do que pede, pelo que eu vejo. Então, nesse caso, todas essas situações que você está vendo aqui, como é que faz para tudo isso acontecer? Essa engenharia financeira e administrativa para fazer com que haja a prioridade do salário, do material e dos médicos, porque não tem só o enfermeiro, tem o médico também, tem o pessoal que é concursado, que trabalha lá dentro, né? O pessoal que é temporário também, que trabalha lá dentro. Tem muita gente trabalhando no hospital, mesmo sendo de pequeno porte. E a gente sabe que o dinheiro que vem para Guichelô, se fosse só essa verba que vinha, não pagava nem talvez a conta de luz. Então, quer dizer, imagine como que faz isso, Aleide? Qual é a mágica, se tem mágica com relação a isso?
Bom, o dinheiro que vem realmente para gerir o hospital são R$54 mil, para você ver como é pouquíssimo o dinheiro do hospital.
Mal paga a conta da luz, como eu disse.
São R$54 mil. Mas a gente tem uma prefeita, né, a Fátima, ela faz assim, não mede esforços para que realmente isso mantenha em dias, para que não falte nada assim, no hospital. Então, assim, é uma parceira e tanto. Ela, qualquer dificuldade que a gente tem nesse sentido, a Fátima chega junto. Sem contar, Luiz, que a gente trabalha também todo dia, a questão do economizar. Porque tu sabe que as pessoas que, na maioria da cabeça das pessoas, porque é público... Pode ser de todo jeito, pode destruir, pode deixar uma central de ar ligada o dia todo sem nem a pessoa ir lá no recinto, né? Então, assim, a gente trabalha muito essa parte da economia para que não falte. Vamos economizar para não faltar.
Essa economia que você fala, isso envolve, ou seja, trabalhar com... É tipo assim, eu vou comprar aquilo que eu vou usar e aquilo que eu preciso, de repente, ter um intervalo, ou seja, tipo assim, ter uma sobra... que a gente chama de estoque de segurança, que obviamente você tem um intervalo, assim, um tempo entre a chegada de um medicamento que acaba e a chegada dele de novo. Então você tem que ter um estoque a mais desse medicamento, porque para dar exatamente a diferença desse tempo que o estoque novo não chegou, mas você tem que segurar aquilo ali para poder dar certo. Aí a gente percebe que nesse modelo todo que a gente está falando de gestão, envolve também, mesmo que tenha dinheiro, e aí eu vou insistir nesse assunto, onde a gente diz, uns têm dinheiro e não funciona, outros não têm dinheiro, obviamente por isso também não funciona. Mas outros, o dinheiro que chega, mesmo que seja pouco, conseguem fazer funcionar. É esse o ponto que eu falo. E mesmo que a gente fale aqui de economia, ou seja, dimensionar a coisa para funcionar de forma justa, é como dizer assim, como colocar uma luva na mão, ela tem que caber certinho, nada sobrando, nada faltando. Mesmo assim, a gente percebe que não é só isso. Por exemplo, tem um hospital que tem dinheiro, mas não consegue chegar a rodar de maneira eficiente. Aí eu volto, insisto na questão da gestão. Eu creio que a gestão, ela faz com que tudo isso acabe funcionando de uma maneira correta e que cada centavo que é aplicado no processo de fazer um hospital funcionar dê o resultado esperado. É óbvio que você não consegue 100% de aproveitamento, porque você envolve vários fatores que, mesmo que você controle, você não consegue controlar totalmente. Ou seja, não é de total controle. Às vezes foge do controle. E isso é que eu quero deixar claro contigo. Existe um trabalho de gestão. Além da economia, o que mais existe nesse processo?
Uma equipe, toda uma equipe empenhada em funcionar bem e, ao mesmo tempo, economizar. Tá? É tão interessante a coisa do Quixelô, porque além da questão dos medicamentos que a gente tem disponível dentro do hospital para os pacientes que estão no hospital, ainda existe uma boa demanda que a gente atende mesmo domiciliar.
Ou seja, o medicamento vai para a casa do cliente, do paciente?
Vai para a casa do paciente, sabe?
Muita gente não sabe disso.
É tão interessante, Luiz. Praticamente hoje em dia, vamos para a parte do curativo. Praticamente hoje em dia, quem tem qualquer enfermo em casa que necessite de curativo, não compra mais.
Vocês vão fazer esse curativo
pega,
em casa?
Além de ter a equipe que vai fazer em casa. Quando eles não querem essa questão da equipe, eles têm alguém da família que faz e vai pegar o material.
Espera aí que ainda tem mais um assunto dentro dessa gama. Nós saímos da cozinha, passamos pela lavanderia, pelo estoque, pela equipe de consulta, pela equipe médica. Eu falei da equipe médica, ainda não, vou entrar. Falamos do atendimento do SAMU, do helicóptero, aquela coisa toda, do apoio ao paciente, da gestão hospitalar, que é o que a gente está conversando agora, a questão do economizar. E tem também, nessa gama toda de serviço prestado pelo hospital,
o atendimento domiciliar,
que se chama em inglês de home care. É isso? Esse é o nomezinho que eles dão, que é o atendimento em casa. E é o cuidado em casa. Então, vocês tanto fornecem o material para a família, se tiver alguém capacitado para fazer o curativo, como também...
Claro que a gente orienta,
sim,
né?
Lógico.
A questão de que é diferente o profissional fazer o curativo, que deve procurar o hospital ou as unidades de saúde, sabe? É tudo muito orientado. A gente não perde tempo nessa questão de só entregar, não. A gente está sempre orientando as pessoas também.
Então, muitas das vezes são pessoas de idade, no caso, né? Que tem um atendimento em questão de locomoção ou enfermidades mais graves, né? No caso desses curativos que são feitos, né? Então, é feita essa análise também, são outro trabalho que você tem para poder definir, decidir se isso vai ser atendido dessa forma ou de outra maneira.
Luiz, é tão interessante essa análise, porque quando a gente vê que a pessoa está fazendo aquele curativo sem acompanhamento de ninguém, a gente até, às vezes, chega a comunicar o PSF para enviar um enfermeiro, no caso, nesse local.
Aí já consegue remanejar alguém de uma outra unidade de atendimento para fazer essa visita e esse atendimento. Então, de forma que essa pessoa não poderá, ou não deverá, ou não deve ficar sem o atendimento médico.
Não pode só simplesmente ter o atendimento da família ou de alguém da família que está fazendo, por conta de que faz, mas não tem aquele olho clínico para ver o que está realmente acontecendo.
E os médicos, e a equipe médica de Quixelô, né? No caso, a gente sabe que tem alguns doutores que caem nas graças das pessoas lá, como é o caso do Dr. David, né? O pessoal chega lá com galinha para ele, com queijo, com um monte de coisa. É uma festa danada. E tem outros médicos também que tem essa mesma coisa. Eu já vi gente no PSF também recebendo presentes por conta disso. A população, ela tem uma, eu percebo que tem uma relação muito boa com os médicos, e os médicos que estão lá atendendo, também tem essa relação boa. E a gente vê o seguinte, que as pessoas falam do médico, falam dele, falam desse, de outros, vários médicos, de enfermeiros também. né? Tem o Luizinho, que é o único que acerta a minha veia lá. É, então, são pessoas que a gente vê que existem, fazem porque gostam e gostam do que fazem. Isso é uma coisa interessante. Isso também tem o dedo da gestão.
Tem, a gente sempre conversa bastante com eles, né? Dr. David é uma pessoa, não só ele, como todos os médicos, são muito prestativos, são muito bons. A gente, né, também enquanto direção, está sempre, sempre conversando. Por sinal, ó, veio uma médica antes de ontem que vai entrar na nossa escala, mas eu fui muito sincera com ela. Como é que nós aceitamos um médico no Xeló? Tá? Então, eu passei as coordenadas, né? E ela aceitou. Então, assim, já entra sabendo. Nós não queremos médicos para estar em repouso.
Ou com o nariz empinado.
Porque nós aqui, vamos ser justos, para atender aos nossos munícipes.
Exatamente.
E atender bem.
Isso é uma coisa que eu percebo. Não se gosta lá de médicos com nariz empinado, que infelizmente existem. Aqueles que têm uma certa, digamos assim, uma certa dificuldade, não gostam muito de atender, não é tão acessível. Todos que estão lá são acessíveis, a gente percebe isso. Então, quer dizer, esse cuidado, no caso dessa conversa que você teve com essa pessoa que está entrando, essa médica que está entrando agora, já é para deixar claro qual é o padrão do hospital. É muito importante essa conversa, a gente percebe. E tudo isso que vocês estão ouvindo conversar aqui com a Laide, são 12 horas e 54 minutos, olha só, já está perto de uma hora. E faltam 6 minutos para o programa acabar. Olha como passou rápido. É, a Laide estava preocupada se o assunto rendia. Eu disse, não vai caber dentro de uma hora. E a gente vê que isso é um cuidado que se tem com relação a essa coisa. E não é só o cuidado, tem uma outra ação que vocês também fazem, que é o acompanhamento, se realmente isso está acontecendo. Se a população está sendo atendida e bem atendida, está satisfeito, não é?
Luiz, com certeza, Luiz. Ó, todo dia, 7 horas, 7 e 10, eu estou no hospital e não saio antes das 5 e meia, 6 da tarde. Fico esse horário direto, corrido. E para você ver o tamanho da preocupação da gente com o hospital, com o povo do Quixelô, com a equipe, de uma maneira geral, nesses 2 anos que eu estou à frente do hospital, incluindo sábado, domingo e feriado, eu faltei 2 vezes. Em 2 anos, incluindo sábado, domingo e feriado, que eu estou lá.
Eu não estava fisicamente lá, mas o telefone estava ligado, né?
Exatamente, é. Mas é porque, às vezes, você diz assim, hoje eu não vou para a coisa acontecer, todo mundo tomar conta, sabe? E
vê se anda
então,
sozinho.
Anda,
né?
Sozinho, porque você também não pode limitar
e
tudo.
E andou?
Andou.
Então,
a equipe é preparada,
ótimo.
A equipe é preparada e andou.
Isso é legal o que você faz, porque a gente sabe que o que engorda o boi é o olho do dono, mas o dono tem outras coisas para fazer, né? Eu digo o dono, na verdade o gestor, né? Vocês não vão entender o que eu estou dizendo, que você está mandando. Eu quero dizer o seguinte, o dono é o dono do ditado, né? No caso. Nesse caso, a gente percebe assim, muitas vezes você tem que, a liderança se ausenta para deixar para ver se a equipe consegue se autogerir, ou então se de repente aparece até alguma liderança que está ali, que pode assumir risco também de ajudar você nesse processo de gestão. E às vezes você tem boas surpresas, tem que surpresa ruim, claro, mas tem, geralmente as surpresas boas são mais interessantes do que aquilo que deu errado. Já passou pela tua cabeça quando você fez isso e o resultado
não,
que você teve?
Quando eu fiz isso aqui, a gente implantou umas câmeras no hospital, né? Nós temos 12 câmeras no hospital. E isso aí é conectado direto com o meu celular. Então, se eu estou em casa, eu posso até não ir postal, mas eu estou vendo da minha casa, eu estou vendo o que está acontecendo no hospital.
Ainda tem que gerir um sistema de câmeras vendo tudo o que acontece no hospital. Olha só, gente, como é que é. Então, partimos do princípio que gerir um hospital e um hotel é muito parecido, um hospital mais complicado. Você vê o seguinte, nós saímos da cozinha, passamos pela lavanderia, pelo estoque de medicamentos, pela equipe de consulta, pela enfermaria, pelo SAMU, com atendimento de apoio, helicóptero, tudo que você puder imaginar, ambulâncias, o apoio ao paciente, que é feito em momentos principalmente difíceis, de diagnósticos difíceis, gestão hospitalar, que é o que a gente estava também conversando agora, a parte de o saber usar, que é o economizar, porque infelizmente a gente percebe que isso que você falou é verdade, o que é público parece que não tem dono e tem, que é o povo. E não tem custo e tem, que sai do bolso de todo mundo, então eu posso quebrar, destruir, arrebentar. Parece que não tem fim, que se eu quebrar aparece outro, se acabar, acabou, porque é meu, eu posso fazer. Não é assim que funciona. Eu acho que porque é público e serve a todo mundo, eu tenho que me preocupar que hoje está me servindo, mas amanhã precisa servir a outra pessoa também, que como eu, neste momento, estou precisando. Isso se chama consciência de sociedade.
Eu costumo dizer que o público é para todo mundo, mas o público não é de todo mundo.
Exatamente, é uma boa colocação. E aí a gente tem também a parte do home care, que é o caso do atendimento em casa, principalmente para pessoas com questão de curativos, essas coisas que vocês precisam fazer. Isso tudo envolve uma engenharia de gestão muito grande. E tem que ter dedicação com relação a isso. Não adianta. A gente está conversando aqui quase uma hora falando sobre hospital. Nós não estamos falando de doença. Nós estamos falando de um lugar que você entra para resolver o teu problema de saúde, seja ele qual for, certo? E aí a gente tem outra situação, que é o lixo hospitalar. Você precisa se livrar daquele lixo, daquilo ali. E esse lixo, ele tem características especiais, principalmente quando envolve umas pequenas cirurgias, que algumas são feitas lá, com restos de tecido, normal, luvas descartáveis e tal, quando tem os exames de endoscopia, que você tem que jogar aquele material fora. Não pode ser jogado de qualquer jeito. Também você acompanha esse processo.
Acompanho, então, inclusive quando a empresa veio, que tomou conta, a gente ficou muito satisfeito, porque de uma certa forma ela tinha o local próprio para incinerar, né? Só que tivemos problema, né, com a empresa, como todo mundo sabe, graças a Deus já está reativando aí com outra, né? Mas isso é uma grande preocupação para a gente, Luiz, a questão dessa separação de lixo e ter que incinerar, né? Que a gente sabe que tem uma parte que tem que ser incinerado. E quando a gente, na realidade, não tinha o local apropriado.
É, isso que você está falando faz sentido, porque em algumas situações, você não tem duas empresas, uma trabalhando e a outra esperando que essa faça besteira para você colocar.
É verdade.
Se essa daqui fizer, se essa primeira que você fez o acordo, que ela ganhou a licitação, que ela entrou, que ela está operando, ela não consegue fazer esse trabalho por qualquer coisa, o serviço é interrompido e você tem que correr para dar um jeito desse serviço voltar.
E não é uma coisa que você possa guardar.
Sim, exatamente.
Não pode guardar,
você tem que se livrar dele. E não pode se livrar de qualquer jeito. Tem uma maneira correta de fazer. E isso a gente começa a perceber, as pessoas começam a perceber o seguinte, acabou, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Gente, muitas vezes a própria empresa faz um acordo e ela não consegue cumprir. Acontece isso em várias situações da gestão pública. Daí existe aquela tal da lista negra de empresas que não conseguiram prestar determinado serviço com qualidade, elas entram e não podem mais trabalhar nesse segmento. Elas ficam impedidas de trabalhar porque não prestaram um bom serviço, ou seja, uma avaliação negativa, ou porque interromperam o contrato ou não forneceram adequadamente. Isso também é outro problema que também vocês administram. Você tem que se virar. E lá fora o pessoal não quer saber. O pessoal quer saber se o serviço está pronto, se está funcionando, se está dando certo. Mas ele não tem nem ideia do trabalho que dá, você fazer
resolver,
tudo isso acontecer. A gente está terminando o programa, tá? Infelizmente, porque o papo está bom, certo? E eu tinha mais coisas para perguntar, não tenho, certo? Mas infelizmente a gente já está entrando no horário, estão 13 horas, um minuto.
Eu queria só fazer um
esclarecimento. Eu vou já passar para você aqui, porque você ainda vai terminar, porque ainda você não terminou de falar ainda não.
Eu queria fazer um esclarecimento com relação ao nosso raio-x.
Ah,
viu?
Sim, por favor.
É, quando eu cheguei no hospital, a gente tínhamos lá um aparelho de raio-x, nada moderno, né? Então a gente conseguiu um moderno, de última geração. Eram feitos raio-x lá segunda, quarta e sexta. A gente aumentou esse número, botou para de segunda a sexta, ou seja, tem raio-x todos os dias. A semana passada a gente teve um problema numa peça que deu lá uma falta de energia, deu um problema numa peça. Essa semana nós passamos a semana sem o trabalho do raio-x. Então a gente teve que mandar todos os casos para o nosso hospital de referência, que é regional de Iguatu. O rapaz que conserta o aparelho, a peça, vem ver e tudo, tinha ficado de vir quinta-feira, mas imprevistos acontecem e ele não chegou. A gente está aguardando que ele venha segunda-feira. Então a gente pede à população a compreensão nessa questão de, no momento, a gente não está fazendo o serviço do raio-x.
E raio-x, assim como qualquer outro equipamento que serve à população, quebra. E segundo eu sei, o equipamento que tem em Quixelô é um equipamento acima do exigido para um hospital de pequeno porte, ou seja, a qualidade é maior do que o que tem. E, obviamente, devido à grande quantidade de uso e precisa de manutenção, às vezes quebra antes da manutenção preventiva, como a gente chama. Para as pessoas, é importante que vocês entendam que existem dois tipos de manutenção. A manutenção preventiva, que evita quebrar, mas não garante 100%, e a manutenção corretiva, que é aquela que, quando quebra, você intervém para consertar.
Tem que chamar alguém para consertar.
Essa parte de manutenção corretiva, apesar de ser feita a manutenção preventiva, pode acontecer do equipamento quebrar. Nesse meio tempo, uma falha de energia, sabe lá Deus, desgaste, fadiga de algum equipamento, isso pode realmente acontecer. E isso não é coisa que você consegue controlar, a não ser que você tenha um segundo raio-x. Quem sabe um dia, né, é que Xelô terá o seu segundo raio-x e dará o luxo de ter um raio-x de reserva, né, o que eu acho que é muita coisa você já ter um raio-x no hospital de pequeno porte que está acima do que os hospitais de pequeno porte em média tem, né?
Eu acredito que, assim, eu não conheço nenhum hospital assim que tenha um de reserva em virtude de ser um equipamento e tanto, né? Não se consegue assim tão fácil um equipamento daquele. Então, assim, vamos...
É por isso que eu tô falando, quem me dera, né? Quem dera, um dia, sabe lá Deus, né? Aquela coisa toda, se der certo, aparecer uma alma caridosa e que resolva dar um outro aparelho de raio-x, que não é fácil. Eu sei, eu acompanhei a dificuldade que foi de conseguir esse equipamento e mais ainda, de colocar ele para funcionar. Verdade. Que realmente é um outro problema. Bom, Alaide, eu quero te agradecer. São 13 horas e 4 minutos. Eu quero te agradecer pela visita aqui ao Diálogo, né? Você viu que passou rápido, foi um bate-papo rápido. Nós pudemos conversar sobre vários assuntos que as pessoas não conheciam. E que hoje, a partir desse momento, elas sabem como, tem uma ideia de como funciona o hospital. Elas sabem o trabalho que você tem, e não só você, toda a sua equipe que hoje faz um hospital, que, apesar de ser um hospital de pequeno porte, e foi por isso que eu trouxe você aqui, é uma referência na região hoje, graças a um trabalho que está sendo feito pelo secretário Nilson Andrade, com o apoio, quero frisar isso, da prefeita Fátima Gomes, que a gente vê realmente que ela faz um belíssimo trabalho com relação a isso. Saúde e educação para a prefeita tem sido algo que ela tem segurado na mão mesmo, mão firme.
Priorizando.
E a gente vê também que os parlamentares que hoje colocam verbas em Xelô, eles fazem isso e sabem que fazem, né? Sabendo que esse dinheiro está sendo aplicado. E nem de nada disso, e nada disso adiantaria se não tivesse uma boa equipe de gestão suportando todo esse trabalho que a gente sabe que é pedido, é solicitado pela prefeita. Que a Fátima não para, né? Então, ela não para. Então, ela cansa todo mundo. E ela não se cansa. É impressionante. A gente diz, essa frase é sua. Essa frase é sua. Você que disse isso, eu estou só repetindo, tá? Então, mas é verdade. Então vamos lá, gente, são 13 horas e 5 minutos. Alaide, muito obrigado por ter vindo aqui ao Diálogo. As suas considerações finais.
Luiz, como eu disse no começo, eu que agradeço, né, de colocar para o público como é o funcionamento do hospital, como é prazeroso, mas ao mesmo tempo é muito preocupante, é uma responsabilidade muito grande a gente lidar com vidas, né, e vidas que às vezes você consegue a solução e às vezes não. Então são momentos que você tem que estar preparado para a situação que vai surgir. E aqui, claro, eu gostaria de agradecer muito ao secretário Wilson, a nossa prefeita Fátima Gomes, que às vezes eu até exijo mais a presença dela, e ela, né, como toda vida coloca, diz: Alaide, eu sei quem é que está, eu sei que você resolve. Então, assim, ela se ausenta muito por conta disso. Já o Rios diz assim: eu não recebo uma ligação da Laide para resolver um problema. Por quê? Porque eu acho que a missão é minha. Eu fui para lá para resolver, mesmo vendo minha filha chorando, né? Mas eu naquela hora eu disse: não, Alane, se eu aceitei é porque eu me conheço e eu sei que eu vou dar conta.
Hoje, e tem dado
hoje,
nesses dois anos,
hoje,
né?
Ela, né, já vê diferente. Já... Assim, eu tô lá, tô à disposição das pessoas, quem quiser entrar, conhecer, ver, perguntar, eu tô sempre, sempre às ordens. Minha porta não tem dificuldade para entrar na minha sala. Não
Ótimo, existe. Muito bom. Bom, são 13 horas e 7 minutos, 98.9 MHz, Luiz Sucupira, Diálogo, Este foi o programa de hoje. Eu conversei com a Laide Vieira sobre a respeito de como funciona o hospital. E a gente está me lembrando aqui que nós deixamos de falar, Luiz, de várias coisas, de hospitalidades e tal.
Né, Luiz?
Mas eu não tenho mais tempo. Não tenho
as
mais
especialidades,
tempo.
Assim, vão tudo para o hospital. A gente faz questão de acolher.
Vamos voltar para falar só de especialidades. Eu prometo a você. Aliás, eu quero trazer você e o Wilson para a gente tratar desse assunto. Exclusivamente das especialidades, para a gente conversar sobre isso, que é um trabalho bacana que vocês fazem. Bom, são 13 horas e 8 minutos. Este foi o diálogo desta semana. Semana que vem a gente volta com outro tema muito especial. Diálogo se constrói com informação e respeito.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.